todas as condições de funcionamento, está ao mínimo de 11 deputados, 11 muito qualificados, como é evidente.
Mas estamos
na seleção nacional, não? Os que vierem aqui são os suplentes. Senhores deputados, nós temos uma ordem do dia aparentemente singela e rápida, mas temos um conjunto de questões a resolver, sobretudo informações e expediente que temos que resolver. Senhores deputados, quinta-feira, temos uma audição que foi aceita por todos os grupos parlamentares e pela Comissão do Embaixador de Portugal na Tunísia. Quinta-feira, a audição é às 14 horas, é um dia de funcionamento normal da Assembleia da República. Os órgãos de soberania não fazem greve, mas fazem greve alguns dos seus funcionários, ao que sei. Mas está garantido o mínimo para funcionar a nossa reunião. Portanto, 27 de junho há uma greve geral. E nessa greve, ao que sei, há funcionários da Assembleia da República. Há plenário. Portanto, há condições mínimas, há serviços mínimos para esta audição funcionar. Portanto, senhores deputados, ela vai funcionar. Nada a opor, não é? Muito bem. Senhores deputados, temos... Senhores deputados, temos no próximo...
Dia 2 de junho, é terça-feira.
2 de junho, é terça-feira.
No próximo dia 2 de junho, 2 de julho, senhores deputados, no dia 2 de julho, terça-feira, às 16 horas, com saída da Assembleia às 15h30, temos... Senhores deputados, está-se a ouvir aqui um broá de uma coligação PCP-CDS-PP. O bloco não, o bloco estava em silêncio, atenção. Não é justo acrescentar o bloco a essa... Senhores deputados, pedi a atenção para o seguinte, porque isto é uma matéria que não tem particular importância, tem a delicadeza dos horários. No dia 2 de julho, terça-feira, às 16 horas, temos uma deslocação à Cplp, a convite do embaixador responsável sobre a Cplp. E, por isso, a saída da Assembleia é às 15h30. Vai circular aqui um papel para os senhores deputados que quiserem utilizar os serviços de um transporte, que é uma pequena carrinha, para usar esse termo tão afetuoso, essa pequena carrinha que sai da Assembleia, eu dizia autocarro, a senhora disse carrinha, pronto, eu resolvi segui-la. Senhor deputado, quantos lugares tem a carrinha, sabe? Senhores deputados, a carrinha terá o número correspondente à... A oferta será em função da procura, para usar uma linguagem mais na lógica concorrencial e de mercado, exatamente. Senhores deputados, passamos então a outro ponto. A audição do Ministro dos Negócios de Estado e dos Negócios Estrangeiros será no dia 9 de julho, às 17 horas. Audição do Presidente do Instituto Camões ou do Embaixador de Angola, que estamos a acertar datas, a disponibilidade do Embaixador para vir à Comissão foi já assegurada há muito, sendo que então nos foi dito pelo próprio que estava em junho fora de Portugal. E portanto só regressará em julho, vamos agora acertar a data com ele e com a Presidente do Instituto Camões. Uma outra informação importante, a delegação da Assembleia da República de Moçambique chega a Portugal a 20 de julho, que é uma sexta-feira, e permanece em Portugal na semana imediata. O que é que eles nos propõem, uma vez que querem e vão contactar com a comunidade moçambicana residente em Portugal? E a sugestão que nós tínhamos em aberto para lhes propor, eles pedem-nos que possam participar numa reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Isso é assegurado na reunião normal, terça-feira, eles estarão presentes e haverá uma parte inicial em que nós dialogaremos com eles sobre as matérias que nos importam reciprocamente. Depois, eles assistirão a um plenário da Assembleia da República, uma vez que a data da vinda foi precisamente proposta no sentido de eles poderem participar e assistir a um plenário da Assembleia da República que tem interesse em fazê-lo, será o plenário e com o agendamento que estiver fixado para essa data. Uma hipótese acrescida que nós poderíamos propor-lhes é uma reunião na terça-feira ou de manhã ou na segunda à tarde, uma reunião da mesa e dos coordenadores, porque eles gostariam muito de falar sobre a reforma do Parlamento, o funcionamento do Parlamento. Portanto, eu creio que isso exige uma representação mais pequena, provavelmente o que eles quererão fazer, para além daquilo que nos interessará saber sobre o funcionamento do Parlamento de Moçambique, basicamente o que eles quererão saber é a forma como nós trabalhamos, como funcionamos com os serviços de apoio e outros, os serviços de funcionamento, as formas de deliberação da organização da Assembleia, funcionamento das comissões e, portanto, é tudo isso. Por isso, se os deputados estivessem de acordo, eu iria, por intermédio dos serviços, ver com eles a hipótese de, ou na terça-feira de manhã, ou na segunda à tarde, termos uma reunião com a delegação de Moçambique. Se estiverem de acordo, faremos esse acerto. Portanto, a mesa da comissão e os coordenadores dos grupos parlamentares teriam que dar a disponibilidade para haver essa possibilidade. Senhores deputados, se assim o entenderem.
Sr. Presidente, eu a esta distância tenho dificuldade em comprometer a segunda-feira, mas...
Senhores deputados, a hipótese que eu punha, por mim pode ser, mas não sei, é terça de manhã. Senhores deputados, então já estou a ver que segunda não convém, não é? Terça de manhã ou quarta de manhã? Quarta de manhã é uma... Helena Pinto, não pode. Quarta de manhã, plenário. A próxima quarta de manhã. Senhores deputados, está eliminado.
Dia 24 é às 15. É às 15. Eu também tive a ver tudo.
Senhores deputados, se... Sra. Deputada Helena Pinto, o Bloco de Esquerda pode-se fazer substituir, porque isto é uma conversa, não é propriamente especificamente da Comissão. A Comissão...
Presidente, eu posso fazer uma pergunta?
Faz favor.
Portanto, a proposta deles acompanharem uma reunião da nossa Comissão será terça à tarde, não é?
É a reunião normal. Nós faremos, talvez, para conversarmos com ele um tempo anterior. Sim, mas isso já está previsto. Se nós faremos com eles uma reunião normal, até para lhes darmos as boas-vindas, conversarmos com ele, portanto... Isso pode ser. Fazermos uma reunião com os coordenadores às 15, fazermos a reunião da comissão às 16, com eles, e fazermos a reunião normal a partir das 17. Provavelmente aqui será com o Presidente do Instituto de Camões ou com o Presidente ou com o Embaixador de Angola. 23 de julho. Eles vêm a 20, portanto, Srs. Deputados, esta hipótese de trabalho que foi sugerida pela Sra. Deputada Maria de Belém parece razoável e talvez nos crie menos dificuldades, não é? Portanto, a partir das 15 horas, delegação de Moçambique, em modalidades distintas, coordenadores e depois, a partir das 4, todos. Pode ser? Muito bem, senhores deputados, está. Senhores deputados, uma outra informação. O senhor secretário-geral adjunto, Dr. José Manuel Araújo, que esteve aqui na nossa comissão, onde nos apresentou um dossiê sobre a cooperação parlamentar, enviou-nos um dossiê com os protocolos e os programas em vigor, bem como as conclusões da última reunião dos secretários-gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Eu iria fazer distribuir isto aos senhores coordenadores para distribuir aos seus deputados, se eu entender. Ou se eu entender, pode ser distribuído a todos os seus deputados, mas penso que é mais prático aos coordenadores, que farão o favor de distribuir aos seus deputados que tiverem nisso interesse. Uma outra informação última, a Comissão de Assuntos Europeus enviou para conhecimento eventual e escrutínio 4 iniciativas europeias que foram enviadas aos coordenadores, tendo a senhora deputada Mónica Ferro manifestado interesse em escrutinar a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, aos Comitês das Regiões, sobre o assunto da maximização do impacto das migrações no desenvolvimento e o contributo da União Europeia para o diálogo de alto nível no âmbito das Nações Unidas e próximos passos para aprofundar a ligação entre as migrações e o desenvolvimento. Caso não haja oposição, a senhora deputada ficaria como relatora desta iniciativa, se os seus deputados... Faz favor.
E essa iniciativa cabia a quem?
Há 4 iniciativas, foi manifestado vontade da senhora deputada oferecer-se como relatora dessa iniciativa.
É para o quadro pós-2015. Mas... A ideia é discutir as migrações e movimentos profissionais na cooperação para o desenvolvimento.
É na cooperação para o desenvolvimento.
Agradeço que os seus deputados vejam todas as iniciativas, nas que estiverem interessados. O princípio é, quem estiver interessado, neste caso, poderemos ver. Portanto, a senhora deputada ofereceu-se para elaborar este relatório, ser relatora desta iniciativa. Não há objeções a que possamos aceitar esta disponibilidade. E os seus deputados, nas outras, ou em outras, ou até concorrentemente, concorrencialmente, se eu entender, se não segue-se a ordem normal de distribuição. Muito bem, assim se fará, não havendo oposição. Senhores deputados, há aqui um ponto 2, admissão e distribuição de petições, passando as informações. Depois temos sempre os outros assuntos, para além dos que não estão agendados, que é uma petição, a petição contra a escravatura do século XXI e a favor da libertação de todas as crianças escravas do Lago do Volta, no Gana. Foi distribuída uma nota da assessoria sobre esta petição, sobre a sua natureza e sobre a sua delicadeza. Eu gostaria que os seus deputados se pronunciassem sobre isso. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós analisámos a nota de admissibilidade relativamente a este assunto, que é, obviamente, um assunto de grande sensibilidade, que é um assunto que é chocante, obviamente, porque ninguém pode ficar confortável com a existência de tráfico de seres humanos ou de situações de escravatura e, portanto, obviamente, nós somos sensíveis a esta questão. Acontece que, relativamente à natureza daquilo que aqui nos chega, que é fazer uma petição sobre este tema, isso aí já é de uma natureza diferente e, não obstante a sensibilidade do assunto, nós estamos de acordo com a sugestão que é aqui feita de que não se faça propriamente uma petição, mas se dê conhecimento aos grupos parlamentares desta petição, do seu conteúdo, de todas as questões que estão relacionadas com o tráfico ou com a escravatura, ou com este tipo de escravatura que aqui é descrito nesta petição. Porque, com efeito, até na própria definição do direito de petição, nós concluímos facilmente que não está ao nosso alcance fazer a defesa do direito dos cidadãos e da Constituição, porque não é uma coisa na qual nós possamos ter uma intervenção direta. Além do mais, há uma série de problemas práticos que têm a ver com a obrigatoriedade de de ouvirmos as entidades que estão relacionadas com este tipo de situações, o que levanta também alguns problemas até na recolha de informação. Portanto, a nossa posição é que este documento seja dado a conhecer aos grupos parlamentares, mas que não seja feita a petição propriamente dita, porque acaba por consubstanciar de alguma maneira uma forma de ingerência num Estado terceiro.
Os deputados queiram pronunciar sobre este ponto, sobre esta petição. Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E, Sr. Presidente, esta minha intervenção visa suscitar algumas questões, não é sequer para já, pelo menos nesta fase, até porque, confesso, não me debrucei muito sobre este assunto, mas gostaria de levantar algumas questões e de fazer uma eventual proposta, sublinho o eventual. Nada tenho a dizer em relação à nota, que aliás é assinada pela doutora Ana Vargas, e percebo os seus fundamentos, mas tendo em consideração o tema que é, não sei até que ponto, também não seria a primeira vez que se faria uma coisa dessas no Parlamento, independentemente de se entregar a exposição que chegou à Assembleia a todos os grupos parlamentares, se não seria possível, tendo em consideração o tema que é, fazer um voto conjunto de todas as bancadas parlamentares que partisse desta comissão e que, de alguma forma, desse um sinal, porque acho que, embora os tempos sejam difíceis, estes sinais também são importantes, sobretudo em matérias como esta. Não sei até que ponto isso não seria possível de fazer, e seria uma reação da comissão, não era da comissão formalmente, mas era dos grupos parlamentares. Mas como disse o Sr. Presidente, eu não aprofundei, foi uma ideia que me surgiu agora, por isso gostava só de partilhar com.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, é para fazer eco da, posição que o PS manifestou, e também para secundar a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, dizendo que nos preocupa muito este tema, como é evidente, não é? Aliás, Portugal sempre tem tido um papel de particular relevo nesta matéria, por ter sido um país pioneiro nesta questão e por ser um país profundamente empenhado na defesa dos direitos humanos. A verdade é que esta petição nos suscita também muitas reservas, não só técnicas como formais. A petição não vem especificamente dirigida à Assembleia da República, portanto, não se depreende da leitura da petição se o objetivo final da petição é, de facto, ser discutida na Assembleia da República. Ela está dirigida às altas instâncias, ou às mais altas instâncias, e, além disso, o texto da petição é bastante fraco do ponto de vista técnico. Na minha opinião, não está muito bem estruturado. O que não significa que o tema não seja fundamental e não seja muito importante. Considero que a sugestão que é feita nesta nota de admissibilidade, pela qual já tive a oportunidade de dar os parabéns à doutora Ana Vargas, porque, na minha opinião, elenca aqui os problemas e as soluções que têm sido aplicadas e a sua justeza a este caso ou não, a verdade é que esta ideia dos grupos parlamentares poderem ficar na posse deste material e de outro que tenha chegado, nos capacita a todos para podermos ser agentes nesta causa. E, portanto, creio que essa é uma solução que a mim me agrada e que me parece este empoderar os deputados com informação para também podermos ser agentes de alguma pressão democrática nestas matérias, parece uma boa solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Mãe.
Não, Sr. Presidente, queria também dar conta que estou de acordo com esta nota de admissibilidade elaborada pela doutora Ana Vargas. Penso que é realmente uma nota completa e que coloca, de certa forma, todas as questões que se afigura deverem ser relevantes para a não apreciação na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, uma vez que não há obediência às questões regimentais adequadas, ilegais também, e uma vez que se dá conhecimento aos vários grupos parlamentares desta petição, e uma vez também que esta Assembleia tem, de certa forma, uma comissão informal, que é a Comissão para a População e Desenvolvimento, que se preocupa com estas matérias, que se entenderem os deputados membros dessa comissão apurar, digamos, algumas das denúncias que aqui se fazem, penso que poderia ser o local adequado, precisamente por ser uma comissão não formal e uma comissão que tenha alguma largueza de agenda, é aquela que a própria comissão aprovar, para que não fiquem pessoas com problemas de consciência, mas, por outro lado, que não se ultrapasse aquilo que são as nossas regras de funcionamento e, sobretudo, as regras formais de uma petição, porque não se pode agora, de qualquer maneira, e com invocações por vezes vagas, começar a atribuir grande importância política a questões que devem ser averiguadas, que devem ser avaliadas, mas no sítio certo e não fora do sítio certo, para não se transformarem de informais em formais.
Senhores deputados, eu creio que há uma margem. Senhor deputado Lino Ramos, peço desculpa.
Obrigado, Senhor Presidente. Para dizer que, como é óbvio, do ponto de vista do CDS, esta é uma matéria que nos preocupa e preocupa a todos. É algo que é consensual, tem a ver com direitos fundamentais que todos nós defendemos e não há divisões partidárias nesta matéria. Agora, como é óbvio, a vida em sociedade tem regras e tem regras de funcionamento e as instituições têm regras e competências e daí que eu concordo com a apreciação que foi feita pela doutora Vargas sobre este tema, bem assim como a formulação que nos suscita uma forma de facto dar a conhecer este problema, que no fundo acho que era o objetivo da proponente ou dos proponentes desta petição, é alertar consciências sobre esta situação. E desta forma é uma forma de o conseguir, é uma forma depois cada um dos partidos fazer o que entender com esse alertar de consciências. Portanto, eu acho que de facto extravasa na forma e eventualmente no conteúdo as nossas competências, temos que nos restringir a elas, mas não deixaremos de tratar o assunto de uma forma como digna como ele merece ser tratado e depois em função disso cada partido fará o que entender com o conhecimento que tem do assunto e eventualmente a sugestão da Sra. Deputada Maria de Belém quanto à comissão que trata especificamente destas, não destas matérias especificamente, mas com a abrangência necessária para também tratar desta matéria, que poderia ser uma forma airosa de facto alertar mais pessoas sobre este assunto.
Muito obrigado. Não sei se há mais algum senhor deputado inscrito. Não havendo. Senhores deputados, eu creio que estamos em condições, há um consenso quanto à distribuição desta petição e destes documentos aos diversos grupos parlamentares. Há um consenso quanto à importância desta questão e quanto à disponibilidade, naturalmente, para a questão ser tratada. Agora, aqui só um ponto de dúvida que foi suscitado pela Sra. Deputada Helena Pinto, que é se a Comissão está em condições ou não, ou se deixa fluir isto para os grupos parlamentares. Eventualmente, numa próxima reunião, nós podemos fazer essa aferição de relativamente a tomarmos uma posição genérica conjunta agora, mas isso faz parte da disponibilidade e do impulso de cada grupo parlamentar. A questão em si é uma questão de uma gravidade absoluta, é um direito humano fundamental, digamos, o direito de ingerência no âmbito dos direitos humanos é indiscutível, aqui trata-se é sobretudo de aferir o rigor das informações que são transmitidas. Portanto, senhores deputados, ficamos então dando como adquirida a nota e as sugestões que estão implícitas na nota. Não, isto o que nós enviamos para os diversos grupos parlamentares que têm os impulsos que entenderem ter. Inclusive, podem ter o impulso que a Sra. Deputada aqui já sugeriu como hipótese de apresentar um voto à própria Comissão ao Plenário. É evidente, isto aqui é uma outra questão. Senhores deputados, sendo assim, podemos passar, dar como concluído este ponto e aprovada esta sugestão que está implícita na nota de admissibilidade. Podemos passar a um ponto 3, que é a discussão da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 47.213, de 5 de Abril, que estabelece o regime jurídico-laboral dos trabalhadores periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades. A metodologia da discussão sugere-se que seja fixada uma data para a recepção das propostas de alteração e discussão. Isso era o que tinha aqui. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pisco, é uma questão prévia a essa, ao que sei.
É uma questão prévia que tem a ver com a discussão desta apreciação parlamentar aqui em Comissão. Aliás, eu já tive a oportunidade de trocar algumas impressões com o nosso colega João Ramos, precisamente sobre este assunto. O Parlamento discutiu e aprovou a proposta de lei número 95 na nossa Comissão. Eu fui o relator dessa proposta. Que incidia precisamente sobre o regime jurídico dos trabalhadores consulares e, na altura, quando foi feita esta discussão, nós deixámos um conjunto de alertas relativamente a este pedido de autorização legislativa que foi feita pelo Governo à Assembleia da República. Acontece que, dada a forma como as coisas evoluíram, designadamente porque tardava em haver um conjunto de legislação complementar que era fundamental e de haver um conjunto de outras questões que depois vieram a ficar, sobretudo o facto de não ter sido cumprido aquilo que estava consensualizado entre o Governo e os sindicatos relativamente a esta matéria, que é uma matéria muito relevante no âmbito das comunidades portuguesas, porque é sobretudo neste contexto que esta questão se coloca e com a sua natureza política intrínseca, nós também fizemos um pedido de apreciação parlamentar. Acontece que o Partido Comunista decidiu fazer o pedido para que a discussão fosse feita aqui na Comissão. No entanto, nós, como temos um pedido de apreciação parlamentar também, gostaríamos de alertar para o facto de nós não seguirmos esta posição do Partido Comunista e entendemos que deve ser, acima de tudo e por uma questão de princípio, deve ser respeitado o regimento da Assembleia da República. E aquilo que diz o regimento da Assembleia da República, no artigo 190, é que se o decreto-lei sujeito à apreciação tiver sido emitido ao abrigo da autorização legislativa, o que foi o caso, a Presidente da Assembleia deve atender, agendar, eu não consigo ver bem, peço desculpa, o seu debate até à sexta reunião subsequente à apresentação do requerimento de sujeição à apreciação. Mais adiante, refere que o decreto-lei é apreciado em reunião plenária, e depois, isto no artigo 192, mas no ponto 4, depois refere que, sem prejuízo do número 2, a apreciação, a pedido do partido político, pode ser feita na comissão parlamentar competente. Acontece que o princípio aqui é o de que o regimento deve ser cumprido. E era neste sentido que nós gostaríamos de alertar o Sr. Presidente para a necessidade de, efetivamente, o regimento ser cumprido. Obriga a que haja um agendamento pela Presidente e não pelos grupos políticos, porque os grupos políticos já cumpriram a sua função ao fazer o pedido e a apreciação parlamentar, depois compete à Presidente fazer o agendamento no prazo estabelecido no regimento. Acontece que já passaram 19 reuniões. Eu acho que, por uma questão de princípio, a nossa Comissão, a Assembleia da República, não deve permitir que o regimento seja assim sujeito a este tipo de critérios mais ou menos aleatórios, levando inclusivamente à possibilidade de haver a caducidade. Ora, não há razão nenhuma, porque não há razão nenhuma para que pudesse haver a caducidade no final da sessão legislativa, na medida em que o pedido da apreciação legislativa foi feito atempadamente. E por uma questão de princípio, aquilo que nós gostávamos de pedir, e deixar também isto à apreciação do Partido Comunista, era que o Sr. Presidente, independentemente se o Partido Comunista, obviamente, entender que isto deve ser aqui discutido, portanto, discute-se, o do Partido Comunista. Agora, relativamente ao nosso pedido de apreciação parlamentar, aquilo que gostaríamos era que o Sr. Presidente pudesse fazer uma nota para a Sra. Presidente da Assembleia da República, alertando para a necessidade de o regimento ser cumprido. Portanto, era esta a nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de entrarmos na fase deliberativa, eu gostava, como pode haver aqui interesses concorrenciais ou conflituais, em alguma medida, gostava de ouvir a opinião do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este pedido do PCP, que já tínhamos discutido e que já tinha havido consenso para a sua discussão, vem a partir da interpretação que se faz do regimento, e eu, como o Sr. Deputado Paulo Pires já teve a oportunidade de referir, tivemos a oportunidade de falar sobre esta matéria, e eu também falei com o presidente do meu grupo parlamentar que aquilo que me informou é que, não obstante esta formulação do regimento, a prática é que são os grupos parlamentares que solicitam esta marcação. Diz que esta tem sido a prática. Como nós já não tínhamos possibilidade de fazer esse agendamento, foi por isso que fizemos o pedido para a Comissão. Mas entendemos que, se houver esta marcação, entendemos que as apreciações parlamentares devem ser discutidas em conjunto. Onde for discutida uma, ainda por cima, que tendo em conta que se debruçam sobre a mesma matéria, que se efetivamente se verificar este agendamento, a do PCP deve ser discutida conjuntamente com a do PS. João Campos não faz sentido estar a discutir, até porque, havendo a discussão em plenário, depois as propostas de alteração baixam na mesma esta ou outra comissão e terão que ser também discutidas. Agora, o que não queremos é perder a oportunidade de poder fazer a discussão e andarmos aqui de um lado para o outro em termos onde é que se faz a marcação e depois perdemos a oportunidade e efetivamente a apreciação caduca.
Senhores deputados, se estiverem de acordo em termos de uma interpretação, concilia os interesses, mas concilia desde logo esta prescrição do artigo 190, eu enviaria uma... Presidente, já nos respondeu de outra vez que era a nós que nos cabia a discussão àquela questão que foi levantada aqui no debate, a dizer que era a segunda comissão que caberia a discussão sugerida pelo PCP. Porque, como recordar-se-ão, discutisse aqui, e ela já respondeu dizendo que é a nós que nos cabe discutir isto. Agora, se estiverem de acordo, conciliando os interesses e fazendo, a meu ver, a leitura mais adequada do regimento, eu enviaria uma carta à Presidente dizendo, nos termos do artigo 190, a Sra. Presidente tem que marcar, deve agendar o debate até à sexta reunião subsequente. É uma norma enxuta que está aqui. A outra, pelas razões que são óbvias, a autorização legislativa é, digamos, um avocar dos direitos da Assembleia pelo Governo e, a partir do momento em que alguém questiona o resultado concreto dessa avocação, naturalmente é o plenário que tem a fonte originária de poder para a discussão. Digamos, a parte já mais recuada, que são as comissões, só existe na permissão dos diversos grupos parlamentares. É por isso que aqui se inscreve a ideia de que nenhum grupo se opuser. Portanto, a ideia que eu acho que poderíamos retirar é, eu vou escrever a dizer, Sra. Presidente, agende, porque isso já devia estar agendado. Segundo, se não for agendado, o interesse do Partido Comunista e também do Partido Socialista, aqui por arrastamento, num caso será por arrastamento no plenário, noutro será por arrastamento aqui, não será prejudicado nos seus agendamentos. Se os deputados estiverem de acordo, eu faria isto, mas o Sr. Deputado Ferro Rodrigues, faz favor, na qualidade de vice-presidente.
Sr. Presidente, como sabe, não é nessa qualidade que eu estou aqui, mas de suplente. É parecido, mas é diferente. Mas o que eu queria dizer é que realmente, nessa outra qualidade, eu nunca vi que apreciações parlamentares fossem agendadas pela Presidente. Foram sempre suscitadas pelos representantes dos grupos parlamentares em conferência de líderes. E, ainda por cima, neste caso, há aqui uma carta que Vossa Excelência, Sr. Presidente, assinou, dirigida à Presidente, em que diz que nenhum dos grupos parlamentares se opôs a que a apreciação seja feita em comissão. E, portanto, se agora escrever uma carta...
É a apreciação do PS, é outra apreciação.
Eu sei, mas o que me parece é que é perfeitamente dispensável essa carta para a Presidente e que a Comissão e o Sr. Presidente têm todas as condições para agendar em comissão só, porque não faz sentido pedir à Presidente para agendar para plenário, uma coisa que nunca foi feita.
Mas é o regimento de ser deputado. Eu acho que se nunca foi feito, eu não sei se nunca foi feito nesta legislatura. É o regimento.
O Presidente nunca agendou nada.
Mas isto, portanto, está a violar o regimento. Sim, vamos acabar. Os que estão a intervir vão acabar. Vamos dar licença a todos os deputados que se inscreveram. Faz favor.
Assinada pelo Presidente, a dizer que houve consenso para que fosse discutido em comissão, em relação ao PCE. Então, mas o PS segue, normalmente, quando... Bom, eu não quero estar a envolver-me nisso, mas se mandar essa carta para o Presidente, eu receio que seja devolvida no aspecto político e funcional para esta comissão. E, portanto,
o problema aqui é no regimento está isto. A lei é clara. Se a lei não tem sido cumprida, se queremos invocar uma prática derogatória, o costume como fonte de direito, podemos invocar. Mas o costume só é fonte de direito se não for contra legem. Costume contra legem não é fonte de direito. Agora, por isso, aqui... A lei é clara. Evidentemente que nós aceitamos aqui na Comissão a apreciação da parlamentar de um pedido, que foi o do PCP. Há um outro pedido distinto, até provavelmente sobre artigos distintos, não sei, sobre artigos distintos do diploma. Portanto, são coisas distintas. Agora, a Presidente dirá alguma coisa, porque, ou pelo menos dirá, eu não estou a cumprir o regimento porque se consensualizou uma nova prática, o regimento foi revogado de facto, ou qualquer coisa, o que é uma especificidade legal, mas fantástica. Senhora Deputada Maria de Belém.
Não, Senhor Presidente, o que eu queria dizer era o seguinte, uma das principais funções do Parlamento é a fiscalização do Governo. Eu acho que todos nós devemos reconhecer, sobretudo para aqueles que estão aqui há imensos anos, que eu nunca vi a agenda do Parlamento tão vazia, porque deixou de haver projetos de lei, deixou praticamente as propostas de lei, evidentemente, que esgotam tudo aquilo que é quase a competência legislativa dos Parlamentos, e temos o plenário com projetos de resolução sistematicamente. Penso que até em nome da saúde parlamentar, e do agendamento parlamentar, é muito mais importante discutir um documento legal do que propriamente termos sempre os plenários cheios com projetos de resolução e recomendações e coisas assim, que nunca se viu uma coisa destas. E, portanto, eu acho que até a própria maioria deve estar interessada em dar algum recheio ao agendamento dos plenários na Assembleia da República, porque aquilo que se tem passado, se for analisado daqui a uns anos, hão de dizer, mas que pobreza de agendamentos, para que é que querem tantas horas de plenário, quando aquilo que se discute não é, digamos, nenhuma das funções nobres da Assembleia, uma vez que a Assembleia tem, para além dessa função fiscalizadora, o papel de iniciativa legislativa. Portanto, uma avocação de um diploma para ser rediscutido e reanalisado, do ponto de vista político, é importante, e do ponto de vista da função fiscalizadora do Parlamento. Era só esta nota que eu queria dar.
Senhores deputados, eu tomo boa nota das dificuldades que o senhor deputado, senhor deputado Mónica Ferro, peço desculpa, não... na sua inscrição.
Senhor Presidente, queria só fazer uma pergunta para ficar muito clara. A senhora Presidente da Assembleia considera que a discussão destes diplomas cabe na segunda comissão. É o que resulta do despacho feito, não é? Não tendo havido oposição a nenhum grupo parlamentar, mantenha-se a discussão na segunda comissão. Mas houve a manifestação por parte dos grupos parlamentares de que esta discussão deveria ser feita também pela Comissão de Trabalho. Isso não... É o de orçamento?
Nós dissemos na carta que foi enviada à Comissão, a Comissão está disponível para proceder ao agendamento para discussão, isoladamente ou em conjunto com outras comissões parlamentares com competência na matéria, ficando a aguardar a decisão de Vossa Excelência. Mas isto era a discussão da apreciação parlamentar proposta pelo PCP.
Sim. Oh, Sr. Presidente, eu parece-me...
Propôs a discussão
Sim, sim, sim. Mas eu parece-me lógico que se a do PS for agendada para plenário, a do PCP deverá ser discutida também em plenário.
Isso é o que já acertamos.
Sim, pronto.
Isso já acertamos. Isso. Portanto, há dificuldades e pela intervenção do Sr. Deputado Ferro Rodrigues já percebemos que há dificuldades no procedimento habitual da Conferência de Líderes e da Sra. Presidente. Quanto a este entendimento, mas até para suscitar uma clarificação, a meu ver, que é necessária, deve ser enviada uma carta a perguntar. Está aqui isto no regimento, como é? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Mais algumas questões adicionais àquilo que agora aqui já foi referido, que tem a ver com o seguinte. O pedido foi feito, aliás, nós estávamos à espera que fosse agendado para plenário, como é normal, o pedido de apreciação parlamentar. Fomos surpreendidos, infelizmente não pude estar presente na última reunião, com o pedido de apreciação parlamentar, com o pedido de discussão na comissão do Partido Comunista. Porque o facto de o Partido Comunista ter feito este pedido não significa que o nosso direito e os nossos interesses tenham que ser arrastados pelo Partido Comunista. Além do mais, nós temos o direito também de invocar o respeito pelo regimento, independentemente de haver algumas práticas dos grupos parlamentares. Mas a verdade é que aquilo que diz o regimento da Assembleia da República relativamente a esta matéria é bastante claro. E há aqui um problema que tem a ver com a possibilidade, que nós nem sequer queremos admitir, de haver a caducidade deste pedido de apreciação parlamentar, o que nos inibia de tomar uma posição, porque há aqui uma questão de natureza processual, mas também há aqui uma questão de natureza política e de conteúdo. É que, mais do que a questão do orçamento e finanças, não tem a ver com isso. A discussão não é uma discussão para o orçamento e finanças, porque efetivamente foram... Sim. Há aqui uma questão relacionada com tabelas remuneratórias, mas há questões que vão para além da natureza salarial desta questão. E há questões de conteúdo e de natureza política que nós queremos ver discutidas. E, portanto, o nosso direito não pode ficar prejudicado com uma decisão do Partido Comunista.
Senhores deputados, já vimos que esta matéria tem dificuldades. O entendimento de cada um de nós já transmitiu, está transmitido. Se os senhores deputados estiverem de acordo, far-se-á o seguinte. Eu escreveria uma carta à Presidente dizendo que o Partido Socialista, o seu grupo parlamentar, suscitou a questão do artigo 190, uma vez que tem uma iniciativa legislativa, deu-nos conta aqui, de apreciação parlamentar e entende que essa sua apresentação parlamentar deve ser vista no plenário. O Partido Comunista já agendou para aqui a discussão desse ponto. Pelo que a senhora Presidente nos tem que esclarecer, se vai agendar isto no prazo que é combinado pelo regimento, será agendado e o do Partido Comunista será discutido conjuntamente com o do Partido Socialista. Se não for agendado, nós numa próxima reunião faremos o agendamento em tempo útil e a iniciativa do Partido Socialista acompanhará a iniciativa do Partido Comunista. Eu creio que dessa forma, em termos de discussão aqui na Comissão, eu acho que dessa forma se resolver... Senhora deputada, faz favor de se pronunciar.
Eu peço desculpa porque é o seguinte. Se o Partido Socialista tem interesse em discutir esta matéria em plenário, do ponto de vista político, é preferível que ela caduque porque não houve um agendamento do que se desista de a discutir em plenário sendo discutida em comissão. Não, não houve. Não houve. Não houve cumprimento de algo de essencial. Isto é politicamente relevante. Isto é politicamente relevante. O Partido Comunista se entende que pode discutir aqui, discute. Para nós poderá ser politicamente relevante não ter sido cumprido o agendamento de discussão em plenário, conforme está previsto. Diga? Pois.
Deputados, temos que sair desta dificuldade, portanto, Sra. Deputada Helena Pinto, aceito todas as sugestões dos senhores deputados.
Oh, Sr. Presidente, eu não quero confundir, e salvo melhor opinião, a interpretação que faço, que aliás subscrevo, a interpretação que o Sr. Deputado Ferro Rodrigues e Vice-Presidente disse, é assim: todas as iniciativas legislativas, sejam projetos de lei, propostas de lei, apreciações parlamentares, são agendadas pela Presidente. É assim que consta no regimento. Agora, é a solicitação dos grupos parlamentares. Portanto, tendo em consideração que até ao final da sessão legislativa a agenda do plenário está cheia e presumo que não haverá marcação de novos plenários nem possibilidades de pôr, eu penso que se houver, os promotores saberão, não me estou aí, aliás, porque, como sabe, o Bloco de Esquerda nem pode apresentar apreciações parlamentares. Se há muito interesse, parece-me que seria bom fazê-lo na comissão. É assim que eu entro.
Senhor Deputado Paulo Pisco.
Senhor Presidente, só mais uma informação adicional. É que esta matéria é de tal maneira relevante para nós que a direção do nosso grupo parlamentar vai alertar a Presidente da Assembleia da República para a necessidade deste agendamento. Era só mais esta nota adicional.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Ramos, faz favor.
Senhor Presidente, era só para dizer que acompanhamos, conforme dissemos, aquilo que tínhamos discutido, à exceção desta última intervenção da Senhora Deputada Maria de Belém, é que se o grupo parlamentar do PS optar por deixar caducar a iniciativa, nós, e por isso é que fizemos esta proposta, nós aí já não acompanhamos e pretendemos discuti-la aqui e apresentar propostas aqui. Sim, sim. Era só para dizer
que... Se os deputados se estiverem de acordo, far-se-á o seguinte. Eu entendo que este direito é um direito potestativo dos grupos parlamentares. Não está na dependência da disponibilidade da Presidente. Ela é obrigada a agendar no prazo até à sexta reunião. É uma obrigatoriedade dela, não está na dependência dela. E, por isso, está na dependência da vontade dos partidos, quererem ou não, e poderem chamar o agendamento à Comissão. Não foi pedido pelo Partido Socialista, não foi. Portanto, o Partido Socialista continua a ter direito ao agendamento até à sexta sessão. Portanto, se estiverem de acordo, vão-se criar mecanismos no sentido de se pedir esse agendamento. Eu próprio darei conta à Presidente que temos um agendamento, que há aqui interesses concorrenciais, que ela deve resolver. O Partido Socialista pedirá também o agendamento. Se não houver, a Comissão assegura, o Sr. Deputado estará atento ao limite do prazo, que é até ao fim da legislatura, julgo eu, da sessão legislativa, perdão, e nós faremos a discussão na Comissão, portanto, numa próxima reunião, eu creio que ainda há tempo para fazer numa próxima reunião. Quais são o número de sessões aqui? Não, mas ainda está dentro do prazo. Até ao final da sessão legislativa não caduca, portanto vamos agendar seguramente aqui na Comissão, se não for agendado no plenário. Pronto, senhores deputados, esta questão está resolvida desta forma. Temos ainda um ponto, que é a aprovação da ata 97, que foi distribuída e lida, por certo, com toda a atenção e minúcia pelos senhores deputados da Comissão. Portanto, é aprovada, não há objeções. Temos aqui um ponto sempre muito participado, que é outros assuntos. Senhores deputados, outros assuntos.
Senhor Presidente,
abdico,
já falei a
vontade. Não, a Maria José Moreno. Faz favor, Sra. Maria
José Moreno. Boa tarde, Senhor Presidente, Srs. Deputados, todos os presentes. É só para esclarecer aqui um assunto que aconteceu quando eu apresentei o parecer. É só um esclarecimento à mesa. A palavra Moldova é a palavra indicada. E então ficou no parecer como Moldova pelo facto de a doutora Ana Vargas ter requerido a tutela e eles realmente disseram que teria que ser essa palavra que teria que ficar no parecer. Porque Moldávia é adaptado. É uma adaptação a nível português. Moldova é a essência da palavra.
Portanto, fim da Moldávia, vida para a Moldova.
Viva a Moldova, que é o nome em si e o nome correto.